Temos aqui a presença dele, desse homem maravilhoso, desse brucutu, Sylvester Stallone.
Pô, achei que você tava falando de mim, professor Morico.
Barone, Barone, você não é um brucutu, você é um amor, você é um ursinho carinhoso, Barone.
Mas é isso aí, galera. Hoje aqui a gente vai falar dele, o homem, o mito, a fênix de Hollywood, sempre ressurgindo das cinzas de sua carreira.
Exatamente.
Sylvester Stallone.
Pra quem não sabe, né, o Sly, né, sou íntimo dele, cresci junto com ele. Né? Minha infância foi junto com ele. O Sly é um ícone do cinema de Hollywood, dos filmes de ação, né? Ele com certeza é um cara que marcou a história do cinema americano.
Sem dúvidas. Se você é muito novinho, talvez você não tenha pego a era de ouro desses brucutus de ação, mas assim, gente, cinema de ação era o que tinha de cinema numa época assim. Era só o que saía. Filmes milionários que rendiam o maior dinheirão com Stallone, com Schwarzenegger, com essa galerinha pequenininha. Super fraquinha, sensível demais.
Exatamente, exatamente. Stallone, cara, é muito legal porque ele é um cara que, desde o início da sua carreira, ele não era simplesmente só o ator. Ele gostava de se envolver na parte de roteiro, na parte de direção. É um cara completo. É que, na minha opinião, surpreendeu o mundo. Quase ganhou um Oscar ali logo de cara nos primeiros filmes, né? Mas a gente vai contar essa história toda aqui pra vocês.
Isso aí, é um cara que realmente ama cinema e foi, na força bruta, ficando cada vez melhor daquilo que ele decidiu fazer.
Exatamente, exatamente. E nesse top 10, a nossa ideia é listar seus 10 maiores filmes. Pode ser por bilheteria, pode ser por sucesso, pode ser porque está no nosso coraçãozinho. Não importa, o importante é que você assista os filmes de Sylvester Stallone.
É isso aí, prepara suas luvas de boxe que vai começar esse top 10.
Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan
e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Na décima colocação, senhoras e senhores, Assassinos de 1995.
Eita, começamos bem. Tá na décima posição, mas começamos
Nossa
bem.
Nossa senhora, cara, começamos com chave de ouro, porque eu sou fãzaço de Assassinos. É aquele filme que, mano, você torce pro ladrão, né? Você torce pro assassino. É tudo errado, né, isso? Você fica, caramba, vai lá, qual assassino é melhor e tudo mais. Nesse filme de 1995, Stallone, ele faz um assassino de aluguel, né? Ele que é um assassino das antigas e tudo mais. E agora, né, já está cogitando a sua aposentadoria, começa a enfrentar um assassino novo no mercado, um cara mais tecnológico, uma pessoa que está roubando todos os seus trabalhos porque seu desempenho é melhor do que o de Sylvester Stallone.
E esse novo competidor, gente, é ninguém mais nem menos que Antônio Bandeiras.
Nossa,
tá?
Esse filme é pra suar, velho, porque só homem bonito, né? E eles ficam, metade do filme é em país tropical, e aí eles ficam usando aquelas camisas abertas, suando. Meu Deus do céu, né? É fase boa, né, do Antônio Bandeiras, quando ele tá com aqueles cabelinhos com mullet. Assim, é só pérola esse filme, é só pérola.
É maravilhoso, especialmente por conta disso, né? Em 95 tinha muito aquela coisa da virada da tecnologia.
É.
Os nossos computadores Lentium,
é isso,
né?
Aí, os hackers!
É, a disputa do instinto e da experiência com a tecnologia, até quando você pode confiar nessa tecnologia nova, tá? É muito maneiro. Tem isso ainda por cima, no meio de um filmão de tiro, porra de bomba.
Exatamente. Cara, esse filme é muito divertido. É aquele tipo de filme que você não precisa pensar. Você só tem que dar play, pegar pipoca e curtir cada segundo, porque é bom demais.
Na colocação, Creed, Nascido para Lutar.
Meu Deus do céu, velho, como que eu gosto de filme de boxe, velho. filme de boxe é minha paixão.
Cara, é muito bom. Até aquele filme com o Jake Gyllenhaal é bom pra caramba, que faz o cara canhoto lá.
Sim!
É. Filme de boxe é muito bom. E aqui a gente tem um filme de boxe dirigido pelo Stallone, no qual ele faz o mentorzão dos boxeiros,
então,
entendeu?
Cara! Creed que é um spin-off, né, cara? É um filme que é derivado de outro filme, mas que tem lá um dos ícones do cinema aí dos anos 80/90, né? Que é Rock Balboa.
É, pois é, essa grande franquia da ação, do esporte, do drama e do Stallone.
Sim, exatamente, exatamente.
Que merecia, sei lá, um top 10 à parte. Se tivesse 10 filmes, eu já faria um top 10 Rock.
Só pra ele, só pra ele.
Só pra ele.
Com certeza, cara. Nessa história, a gente vê aí, né, o Adonis Creed, que é o filho do Apollo, aquele grande rival do Rock Balboa, que acabou dando spoiler aí, né, de filme de 50 anos, né, falecendo no ringue, né? E aí ele acaba utilizando toda essa experiência, essa amizade que acabou se desenvolvendo junto com o Apollo, pra ajudar a colocar o filho dele de volta aí na reta, no caminho certo, né? Dar um pouco de sentido na vida aí do Adonis Creed.
E assim, é curioso, né? Porque o Creed, ele é quase que um remake do primeiro Rock, mas ele também não é, né?
É.
É curioso, né? Porque, assim, tem umas batidas parecidas que fazem você lembrar daquele filme antigo que você gosta ou não gosta. Daí você não vai gostar desse filme também, se você não gosta. Mas é que tem os mesmos pontos, que eu acho que é a grande coisa.
É a fórmula
de todos esses trabalhos. É aquela coisa da superação, da perseverança, sabe? Da relação entre o mestre e o pupilo, da coisa do cara novo querer se provar e querer melhorar, sabe? Que, meu, faz sempre uma história muito bonita de acompanhar.
É uma história
não
bonita.
Não importa do que, é bonito. E o boxe só melhora isso, que é porrada.
É isso aí, né?
Né?
Mas é que no final das contas, né? Por mais que seja um esporte físico ali de porrada e tal, a grande moral do filme é que se você faz um negócio com paixão, com carinho, se você se dedica, né? Você vai alcançar ali os seus objetivos. E Creed, assim como Rock, é um filme inspirador nisso, né?
Isso aí. Pra quem curte o Michael B. Jordan ainda, vai ser.
Na oitava colocação, Copland, de 1997.
Cara, aqui ó, filme que passou sem parar em sessão da tarde, em temperatura máxima, quando nós éramos jovenzinhos.
Ah, pequeno barulhinho ali no sofá, vendo Copland, falando, eu queria ser esse xerife, eu queria que ele fosse o xerife de São Bernardo.
Cara, eu fico muito contente de quanto meus pais eram tranquilos com o que eu assistia na TV, sabe? Que eu podia ficar assistindo Copland, essas coisas.
É, mano.
Bem pequenininho.
Eu fui educado pela televisão, Barone. É isso, cara. Os pais nos anos 80, 90 tinham a premissa de que se está passando na televisão é que pode assistir. E é isso, velho. É o que acontecia com a gente, né? Mas pra quem não sabe, né? Copland é um filme onde Stallone interpreta um xerife da cidade do interior que está lutando contra a corrupção na cidadezinha.
É isso aí, cara. E assim, aqui a gente entra numa coisa interessante do Stallone, né? Porque Era de Ouro de Brucutu, filme de ação, tiro, pá, não sei o que lá, matar gente, né? Arrancar braço, esse tipo de coisa. Mas aqui, cara, ele contracena com gente tipo De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta, sabe? Só gente, meu, violenta. E aí é curioso que a gente vê o Stallone pegando um personagem que é mais complexo, sabe? Ele tem uma coisa humana de verdade,
exato,
tem um emocional ali, sabe? Não é só ele sendo xerife, sei lá, chamando gente pra um duelo e atirando no bandido e perseguindo gente, sabe?
Exatamente, mas eu acho que o fato de ter um elenco poderoso como esse, meu, ajuda, né, a você conseguir colocar pra fora o melhor que você tem da atuação, né? Eu que, mano, sou um Zé esquerda na atuação, se eu tiver com o De Niro ali, eu fico bom também, né? Ajuda, vai, ajuda.
Ou, no mínimo, você ajuda o De Niro a parecer melhor, né?
O referencial... Mas nessa história aí, né? Tipo, uma história cheia de reviravoltas. É um roteiro mais envolvente. Velho, é aquele cinema policial mesmo, emocionante. Vale assistir, vale ver o Sly aí num papel um pouquinho mais...
Mais contido.
É um pouquinho mais contido. É uma boa palavra.
Sete. Ah, sétima colocação. Cliffhanger, o filme da montanha, cara, puta merda, que emoção.
É o filme da montanha, velho, exatamente.
Cara, esse filme é uma loucura pra mim,
professor Maurício.
É insano, sabe? Quem aprovou essa ideia? Vamos fazer um filme dos caras escalando uma montanha no gelo? Chama o Stallone. Ah, tá, beleza, mas o que vai acontecer? A gente vai, sei lá, uns traficantes, uns criminosos malucos com um helicóptero e míssil e tudo mais. Não faz sentido nenhum, mas é maravilhoso.
A gente tem, né, essa condição, pelo menos nos anos 90, né, de ter esse vínculo emocional com umas coisas que são muito podreira, né, mano?
É, sim. Esse aqui é o puro suco de anos 90, se a gente for ver, né? Porque Cliffhanger traz a história do Stallone, um alpinista. Stallone é alpinista, né? No alto do seu, sei lá, 1,60 e pouco que ele tem. Sim. Ele é um escalador. Ele é super experiente e tal, não sei o que lá. E ele tá lá nas montanhas. Aí aparece um grupo de criminosos nessas grandes montanhas do Colorado, buscando um tesouro escondido.
É o... Além do tesouro perdido, só que estrelado pelo Stallone, né?
Pois é, cara. E é curioso aqui que a gente tem quase uma mistura das duas últimas colocações. Na verdade, da décima e da oitava, uhum. Porque ele tem essa coisa da ação, o Stallone pulando de uma montanha pra outra, sabe? Pendurado por uma mão com um cabo, esse tipo de coisa, correndo que nem um louco, as coisas explodindo atrás dele. Mas, ao mesmo tempo, ele tem aquela coisa do personagem, ele tá, meu, numa situação ridiculamente desesperadora, né? Porque, meu, como assim? Esses malucos super armados aqui, quer matar todo mundo, quer matar a expedição, quer matar os inocentes pra achar o tesouro. Então, é muito louco,
a gente
louco,
consegue,
cara,
ter um personagem um pouco mais profundo, né? Dá pra ver essas nuances do personagem através da sua história ali, né? Não é só tiro, porrada e bomba.
Exatamente. Então é isso aí, gente. Tem uma parte tensa, porque no mínimo você fica pensando, caramba, esse dublê quase morreu. E tem uma história legal, assim, ela é absurda, ela é, mas ela é muito divertida, super, vale a pena ver.
Então, se você não viu Cliffhanger, você está perdendo um dos melhores filmes dos anos, vamos ver.
Na sexta colocação, Os Mercenários.
Professor Mauri, se fosse só por mim, ele tava bem mais alto nesse ranking, cara. Mercenários é muito bom.
Não, vamos lá, vamos lá. A gente tá aqui, vamos tratar a franquia, tá? Não vou pegar um filme só e tal. Vamos entender a franquia Os Mercenários, tá? Por que que ela precisa estar no top 10? Porque Mercenários, ela trouxe pra década, né, de 2010 aí, um gênero de filme que tinha morrido nos anos 90, né? Uhum. Que é o filme de brucutu. A nossa geração aí, que nasceu nos anos 80, teve a infância nos anos 90, cresceu assistindo esses brucutus. E aí, quando o Sly traz de volta esse gênero com os mercenários, trazendo todos os brucutus da nossa época, cara, isso foi de explodir a cabeça.
Pois é, cara, ó. Stallone, Schwarzenegger, Dolph Lundgren, Bruce Willis, Mickey Rourke,
Jason Statham.
E ainda pegou esses caras meio que brucutus, meio que não, que pegaram essa transição quando o gênero acabava. Que é o Jason Statham, o Jet Li.
O Bruce Willis, sabe? Cara.
Tem o Chuck Norris no segundo filme, cara.
Tá entendendo, velho? Tem o Chuck Norris, velho. E os caras fazem piada com isso. Da hora do filme é que eles não tentam fingir que eles não são brucutus. Eles são brucutus e eles brincam com o gênero brucutu. É. Tem a piada do Chuck Norris falando que ele foi picado por uma cobra e quem morreu foi a cobra. É isso, cara. É isso. Os caras subiram a régua do que é ser um brucutu com os mercenários. E, cara, isso deu tão certo, que acabou virando uma franquia. Não foi só um revival ali, uma brincadeira dos amigos. Uhum. Virou uma franquia.
É, cara, acho que é porque eles acertaram muito, sabe, Mauri? Não foi um negócio, tipo, é uma homenagem, sabe? Em vez de ser uma sátira, né?
É isso aí.
Eles se divertem, eles tiram sarro de umas coisas que eram meio ridículas mesmo do cinema de brucutu, mas, no geral, é tipo aquela coisa realmente pra relembrar, e é bem feita, é divertido pra caramba, sabe? Cenas de ação muito bem coreografadas, e você vê os caras batendo em todo mundo de novo, sabe? Porra, é um saudosismo, e ao mesmo tempo, se você não tem saudosismo, ainda é um filme divertido pra caramba de ver.
Exatamente, cara, vale muito, muito a pena. Se você viveu esse momento, né, do cinema dos anos 80, anos 90, vale muito a pena assistir Mercenários. E se você nasceu depois dessa época, vale a pena assistir Mercenários para que você entenda um pouco do que era isso nos anos 80, anos 90. Só que agora com orçamento maior, com tecnologias melhores e tudo mais, cara, é muito, muito legal.
5.
Metadinha, quinta colocação, O Demolidor de 93.
E não é o Demolidor da Marvel.
Não, aqui ele enxerga.
Aqui ele enxerga até demais. Cara, Demolidor é um filme que eu assisto uma vez por ano, Baroni.
Cara, é muito bom.
Ele é muito, muito bom, de verdade.
É incrível, cara, esse filme. É que assim, começa que é o Stallone contracenando com Wesley Snipes.
Sim, cara!
E tem a Sandra Bullock.
E tem. Não, assim, eu tenho uma teoria, mas eu vou contar depois da gente apresentar.
Eu tô ligado, essa teoria é maravilhosa.
Mas vamos lá. Demolidor, cara, é um filme de ficção científica com ação. Por que que é ficção científica? Porque Sylvester Stallone, ele é um policial no seu tempo presente, aquele policial. Por que ele é o Demolidor? Porque ele destrói tudo na caça, ao combate ao crime, tentando prender o personagem do Wesley Snipes. E aí, ele, por ter esse jeitão aí destruidor, ele é condenado a uma prisão criogênica. E aí ele vai descongelado depois de, sei lá, vários anos, já no futuro.
Ele é congelado, é aquele futurinho bem logo depois do que tava acontecendo nos anos 90, né? Sim. Que acontece a história. É tipo, pulou um aninho e aí, nossa, a violência tá demais. A criminalidade toma conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades do país. E aí, nessa, o cara que finalmente prendeu um criminosão maluco, insano, que o Wesley Snipes interpreta, também é condenado nessa nova forma de fazer policiamento e política que os Estados Unidos tá tentando fazer. Ele acorda quase 40 anos depois.
É isso aí.
E tudo tá muito diferente. Muito. Tipo, virou a vila utópica dos ursinhos carinhosos do planeta, sabe?
Cara, e é isso, né? Então você tá falando que é um policial à moda antiga, vivendo num futuro totalmente diferente, com regras que ele tem que seguir. Cara, é muito bom. E aí tem coisas, assim, que se só vê nesse filme e que entraram pra cultura pop como um todo. Como é o caso das três conchinhas, cara.
Como usar as três conchinhas?
É uma das grandes dúvidas da humanidade até hoje. Como se utilizar as três conchinhas? Ainda não temos uma resposta oficial. Quem sabe, né? Numa versão 2 aí do filme.
A gente vai ter um iConcha daqui a pouco da Apple, a gente vai entender como é que faz isso.
Exatamente, exatamente.
Mas eu vou te falar, Mauri, acho que se fosse eu ia fazer que nem o Stallone. Mandavam 6 palavrões na sequência pra ganhar multa e usava aquele papel.
É mais fácil, velho. Ficar sem usar o banheiro, eu não ia ficar, não.
Assim, ó, gente, vale muito, muito, ridiculamente a pena ver o Demolidor, sabe? Tem coisa galhofa nele pra hoje em dia? Tem, né? Já passaram aí 30 anos que esse filme saiu, né? Mas de qualquer maneira, meu, é muito legal. Wesley Snipes tá maluco também nesse filme. Vale muito a pena ver.
Exatamente, cara. Realmente é muito bacana. E aí, minha teoria em relação a esse filme, não sei se é essa que eu já contei pro Baroni ou não, mas, na minha teoria, o Demolidor e Miss Simpatia fazem parte do mesmo universo.
É muito bom isso, cara. É maravilhoso.
É Sandra Bullock, ela é policial, assim como é no Miss Simpatia, e seu colega ali é exatamente o mesmo personagem dos dois filmes, tá? No Miss Simpatia e no Demolidor, ela tem o mesmo colega policial. Então, eles estão no mesmo universo, Miss Simpatia e o Demolidor.
Eu vou melhorar, então, sua teoria aqui, ó. Miss Simpatia é sobre a avó da personagem da Sandra Bullock.
Caraca,
no Demolidor.
Caraca, velho! Quero ir na Biblioteca Presidencial Schwarzenegger. Quase prevê o futuro, hein? Ainda pode prever. É verdade. Ainda pode prever. 4. Na quarta colocação: Tango e Cash, de 1989.
Caraca, de 89 esse filme, Maria, eu tô me sentindo tão idoso.
Cara, esse filme, ele já era velho, né, entre muitas aspas, quando a gente assistia ele na Sessão da Tarde, né? Para pensar. Sim. Porque se o filme foi lançado em 89, ele passava na Sessão da Tarde lá, tipo, em 95, 96, 99, né? A gente tava lá assistindo, né? Sim. E é isso. A gente tá falando de um filme de ação, barra comédia, vai. Que é estrelado
sim.
Pelo Stallone e pelo Kurt Russell, que também é um outro brucutu, né,
cara? Cara, o Kurt Russell também, acho que merece um top 10 só dele também mais pra frente, porque olha...
Cara, e se não tiver Fuga de Los Angeles, tá bloqueada essa pauta, nem vou gravar. mas aqui, né, no Tango e Cash, né, o filme conta a história de dois detetives de Los Angeles que são enquadrados por um traficante de drogas e enviados para prisão.
Olha essa premissa, velho, ter dois detetivesão, estilo anos 80, em Los Angeles, que é uma cidade violentíssima.
Exato.
E eles são mandados pra prisão.
É, sendo que na prisão, metade das pessoas que estão lá foram presas por eles, né, e aí é sempre isso. Obviamente, né, eles conseguem escapar, juntar forças pra limpar o seu nome e prender de verdade o criminoso.
Meu, esse filme, ele é assim, ação ligado no 11, assim, ó. Tudo explode. É aquele clássico filme de uma bala pode explodir um carro forte.
Frase de efeito. O negócio, velho, é isso. Eles conseguiram pegar um filme de ação e colocar aquele toquezinho de humor pra deixar, meu, impecável.
É tipo Máquina Mortífera do Kurt Russell do Stallone,
é,
né?
Exatamente.
Tem aquela
isso.
Troca engraçada, tem as loucuras, tem a ação frenética. E, ó, vou te falar que esse filme fica melhor ainda dublado.
Sim, a gente tem essa vantagem, né? De ter visto o dublado. E, cara, alguns filmes realmente é melhor dublado do que na voz original.
É, cara, o dublador do Stallone no Brasil, né? O Luiz Mota, meu, ele é especial nesses papéis que tem peitada de humor, sabe? Eu lembro de uma cena impecável, impagável desse filme, que tem um caminhão tanque de água, alguma coisa assim. Uh-huh. E tá os policiais lá e chega o Stallone, né? Sim. Fala, não, isso é droga, não sei o que lá. Ninguém acredita nele. Ele pega uma arma, atira no tanque e começa a cair cocaína.
Caraca,
né? Do tanque. Ele, daí, na dublagem é, ih, olha só quanta maisena. É muito bom, mano. É muito bom.
Na terceira colocação, Falcão, o campeão dos campeões.
Mano do céu, se esse filme tá em terceiro lugar, o que que tá em primeiro? Porque, mano, Falcão é um dos melhores filmes já feitos em todos os tempos. Desculpa.
Cara, é maravilhoso. Uma das melhores histórias de pai e filho. Uma das melhores histórias de, tipo, ser você na sua.
Superação.
Sabe? História de superação, história de virar o boné e ganhar o dobro de força.
Exato, é muito cara. Foda, cara.
Na boa, depois que você assiste Falcão, você sabe que se você estiver usando um boné e você virar ele, você vai ganhar um boost de energia, você vai ficar o dobro forte e você vai superar qualquer adversidade.
Basta virar o boné pra virar Super Saiyajin, é isso.
Cara, exatamente isso. Velho, não tem como esse filme ser ruim. É a história de um caminhoneiro que começa a ter contato com o seu filho adolescente, no qual ele não criava, uhum. E aí...
Caminhoneiro, né? Tá sempre na estrada.
Sempre na estrada, né? Tal, não vivia com a mãe do menino e tal. A mãe acaba falecendo e pede pra que o pai assuma o papel ali e tal, porque ele precisa conhecer o filho. O filho precisa conhecer o pai. E aí o menino começa a encarar a estrada junto com o pai, enfrentar os perrengues e tudo mais, sei lá o quê. E o pai, que é o Sylvester Stallone, além de ser um caminhoneiro, ele também compete no circuito amador de queda de braço.
Um campeonato de queda de braço,
né? Você tá entendendo? E aí o cara é tão bom, que ele vai pra um campeonato oficial. Ele fica ensinando o filho a dirigir caminhão, ensina o filho a fazer queda de braço e como que é que se concentra, o jeito de segurar a todas as manhas, véi. E ele vira o boné. E aí ele fica insuperável. É foda demais esse filme. Não tem como dar errado.
É muito bom mesmo, cara. Porque, tipo, a parte toda das quedas de braço é super empolgante, né?
Sim.
Inclusive, o clímax do filme perto do final. Mas, ao mesmo tempo, tem muito... É muito bem feita a história entre o pai e o filho ali, né? É um negócio tocante, é super bem feito. Tem um cuidado ali de construir essa relação, de tirar os traumas e construir uma coisa nova, sabe? É super legal mesmo esse filme.
Eu queria ser aquele menino, é isso.
Na segunda colocação, Rambo, programado para matar.
Cara, que filme. E vou te falar, esse filme fica muito melhor quando você vê depois de adulto, viu?
É mesmo, Barone? Você acha?
É, eu acho, Mauri. Porque quando você é criança, você foca mais no caos,
na ação, destruição, né? Exatamente.
E eu lembro de ter visto, sei lá, 5, 6 anos atrás, Rambo, e fiquei, caralho, que filme é esse, velho?
Porque ele tem todas as camadas, né, ali, do personagem, nossa, construção, é absurdo, o retorno, cara, da guerra, a ressocialização daquela pessoa traumatizada e tudo mais, né?
E uma crítica muito forte é a comunidade conservadora americana depois da Guerra do Vietnã, sim, né? Que basicamente os Estados Unidos virou um monte de bolsominion nessa época.
Exatamente. É, mas é isso, cara. É basicamente isso. E a gente vê lá o soldado John Rambo tentando lidar com tudo isso, cara. É realmente muito, muito marcante. E, sei lá, aquilo que você falou. A gente assistiu criança, né, esse filme.
É.
O Rambo era o meu herói ali. Tipo, eu queria ser o Rambo. Eu tinha a faquinha do Rambo, que acendia. Eu tinha, uhum, o revólver de espoleta do Rambo, que tirava.
Eu também.
Tirava a bolinha, né? E tinha. Mano, era um 38. O Rambo nunca usou um 38 no filme, mas tinha o 38 do Rambo, né?
Tinha o 38 do Rambo, sim.
E aí, mano, era muito louco, né? Anos 80, 90, galera. Vamos lá, perdoa. Era um revólver de brinquedo que ele vinha com a espoleta pra você encaixar no tambor do 38. E aí, quando você atirava, o próprio gatilho batia na espoleta e fazia ela explodir, né? E aí fazia o barulho do tiro, cara.
É maravilhoso.
Mano, e crianças brincando com isso e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. É isso.
E é louco, assim, que você for pensar a diferença, né? Acho que por conta da época também, não é só porque a gente era criança. Porra, o primeiro Rambo é um puta filme, com puta roteiro, mó puta crítica social foda, meu.
É, porra, meu.
E o Stallone tá um monstro atuando também. Sim. Só que as sequências foi, tipo, pra pura violência. Dane-se.
É, exato.
Brucuto de ação.
Né? É exatamente isso, exatamente isso. Cara, eu lembro de criança ver uma cena que eu achei, caraca, mano, o maluco é muito foda. Porque ele toma um tiro, né? E aí ele tá com corte. Aí o que ele faz? Ele pega uma cápsula de uma shotgun, abre e joga pólvora assim no buraco do tiro e queima. Ele dá uma faísca pra pólvora queimar e pra cauterizar ali o tiro, o buraco que tava aberto ali na pele dele. Cara, aquilo, eu criança assistindo, eu falei, caraca, moleque, olha esse maluco, velho.
Eram esses momentos que marcavam os grandes brucutus, né? Tipo, o cara é tão fodão que, meu, ele não sente dor.
Ele não sente
dor. Ele dá um jeito, ele continua em frente e, meu, mata 5 mil pessoas.
Isso aí. Né? É o Rambo, velho, é o Rambo, velho.
É o Rambo. E especialmente o primeiro Rambo, vale muito a pena ver mesmo, gente. É um filmão mesmo, assim. E aí, se você, meu, curte as loucuras, os body count nervoso altíssimo de filme de ação, aí segue pro resto, que vai até o Rambo 5, que tem uma das mortes mais absurdas que eu já vi na minha vida no cinema.
Dimensão honrosa aí, seu Barone, me conta, porque o Sly fez muito filme, velho.
Cara, é tanto filme que é bom, e tanto filme que é ruim, mas que é bom, e que é tão ruim que fica bom, que, meu, a gente pode fazer aqui quase um top 10 de novo com tanta menção honrosa, sabe?
Exatamente, exatamente.
Eu vou começar essa puxada, então, assim, com O Juiz, que é uma adaptação de quadrinho do Juiz Dredd.
Juiz Dredd, velho. Stallone, velho. Ele é o policial. Ele é o juiz. Ele é o executor.
I am the law!
Cara, esse filme é muito, muito da... Eu sei que ele é ruim, tá? Mas ele é bom. É ruim, mas sim, é bom. Exatamente. É tão ruim que ele dá a volta e fica bom. Assista, porque é bom. Eu gosto mais desse do que do Juiz Dredd novo, tá? Só queria dizer isso. Quero trazer aqui um outro filme, cara, que pra mim é um ícone dos anos 80, que é Stallone Cobra, velho.
Grande Stallone Cobra, cara.
Stallone com aquele oclão aviador, velho. Nossa senhora! Que homem, que homem.
E, ó, você é a doença, eu sou a cura. Você é um cocô e eu vou matar você.
Você é um cocô, mano! É, mano! Esse filme você tem que ver dublado, mano. Você dublado. É um cocô, velho. É a pior ofensa que você pode fazer pra alguém. Você é um cocô.
E ainda vou puxar outro aqui, ó. Fuga para a Vitória. Filme que Stallone contracena com Pelé.
É... Pode crer, velho. Tá na guerra, né? Tá, passa durante a guerra, não é? Esse filme. Cara, tem algum rolê desse. É muito louco. Eles são prisioneiros de guerra.
Exatamente.
Muito exatamente. Bom, velho. Quero também aqui trazer pra vocês O Especialista também.
Nossa, esse filme é maneiro demais.
Filme de assassino, criminosos e, velho, ação muito bom.
Eu vou puxar um aqui, assim, de surpresa até pra você, professor Mori. Você lembra de Oscar, Minha Filha Quer Casar? Um filme que ele era um mafioso, tipo Al Capone.
Caraca, e... lógico que lembro, mano.
Cara, esse filme é tão ruim, mas é tão bom.
Não, então eu vou trazer um outro. Vou trazer um outro aqui. Pare, senão a mamãe atira. Que Sylvester Stallone é um policial, detetive. E aí a mãe dele chega na cidade e ele não suporta a mãe, porque a mãe é mega invasiva e tal. É uma senhorinha. E, mano, a senhorinha começa a entrar na delegacia. Coloca as armas dele pra lavar, porque as armas são muito sujas. É filme, mano. Comédia total com um Sly, velho. Vale a pena. Tem nos serviços aí de streaming.
E só mais uma coisinha, você lembra o nome desse personagem mafioso no Oscar?
Não.
Ele era o Angelo Provolone. Não podia ser outra coisa. A franquia Rock.
cara.
Trace of Life.
Eye of the Tiger, malandro. Pô, de verdade. Nunca falei, acho que isso em nenhum outro podcast, tá? Rock é uma das minhas franquias prediletas. De verdade, é uma das minhas franquias prediletas.
Minha também, viu, Maria? Tipo, é muito louco como faz sentido todos os filmes quase, né?
Sim. Assim,
na franquia. É muito bom, cara. Eles refletem as décadas que eles foram feitos.
Exatamente!
É muito foda.
Exatamente. E assim, óbvio, né? Tem sempre um melhor que o outro e tal. O primeiro é sensacional. O segundo é muito, muito bom. Dá aquelas barrigadas, alguns e tal. Cara, mas é muito legal acompanhar a saga Rock, porque é uma saga de superação. De autoconhecimento, de amadurecimento. E ele vai refletindo essas fases, né, de desenvolvimento dele como pessoa através aí dos filmes e das suas lutas. Cara, você vê Rocky Balboa, né, um dos últimos filmes aí da franquia, mostrando, né, o senhor Rock, né, o cara que tem que lidar com a mente querendo lutar, né, viva, e o corpo nem sempre correspondendo àquilo, né. Você tem que lidar com a aposentadoria. Cara, é muito legal. De verdade. E é muito legal ver o envolvimento que o Sly tem com toda a saga, com personagem, desenvolvimento de roteiro, escolhas, sim, tudo isso. O Rock é o Sylvester Stallone.
Pois é, cara. E é assim, é o projeto da vida dele, né? O amor que ele tem ali é com essa história, né? Era o que ele queria fazer desde o começo lá em 76, né? Porque sim, o Stallone fez esse roteiro.
Então.
Né? E ele não queria vender a não ser que deixassem ele ser o protagonista.
Exatamente. Né?
Chegaram a oferecer pra ele 350 mil pelo roteiro,
e ele falou,
pra ele não,
não
atuar. Ele falou, não. Sabe quanto dinheiro ele tinha na conta bancária dele quando ele falou não?
Quanto?
$106.
Caraca, velho.
Ele se comprometeu com o bagulho da maneira que o personagem se compromete ali na trajetória dele, sabe? É uma coisa muito louca.
Não, e ele se entregou tanto, né, quando rodou o filme, ele se entregou tanto no personagem Rock, que, meu, ele foi indicado ao Oscar de melhor ator, né? Obviamente, depois perceberam que ele não tava interpretando.
Ele era aquilo.
Ele era ele mesmo. Então, depois perceberam que ele tá fazendo o Rock em todos os outros filmes, né? É o Rock assassino de aluguel. O Rock com a mãe policial. O Rock foi congelado e acordou no futuro. É isso, né? Ele sempre faz o Rock. Mas ele faz tão bem que acharam que ele merecia o Oscar e tudo mais.
Pois é, cara. E olha só. Na época, né? A produtora tinha dado um orçamento de 2 milhões pra fazer o filme.
Uhum.
E tipo, em 76, 2 milhões não era um grande orçamento, mas também não era pouca coisa. Até mesmo porque é um filme simples, né?
Sim.
Não tinha efeito especial na época.
Exato.
Eles não tinham que viajar pra vários lugares. Mas esses 2 milhões só se chamassem um ator conhecido pra fazer o Rocky Balboa.
Caraca.
Com a insistência do Stallone, baixaram pra 1 milhão e se estourasse, eles que se virassem pra pagar o excedente.
Caraca, velho.
O filme custou 1 milhão e 100 mil, no fim das contas. Os produtores hipotecaram a casa deles pra terminar o filme.
Que loucura, velho. Que bom, fico feliz.
Não, e na época pegou quase 300 milhões de bilheteria no mundo inteiro.
Não, é isso, velho, é isso. O Rock é filme inspirador. Ele é motivador, vale a pena assistir. Se você não viveu a saga do Rock, faça isso, maratone, porque é muito, muito legal. Você vai querer ir pra Filadélfia só pra subir uma escada. Subir uma escada não será a mesma coisa depois de assistir Rock.
E te falar, é degrau pra caramba lá na Filadélfia, viu? Já se prepara.
Só pra subir a escada aqui da Casa Geek, eu já subo, imagina, aqui da Filadélfia.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Fernando Baroni e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.